Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos à Junta de Bois, cá estamos, programa 47, é verdade, estamos quase a chegar aos 50, mas ainda vão ter que nos ouvir durante 3 programas para essa data redonda, e hoje temos novamente 3 ausências, novamente também todas elas justificadas, até porque estão os nossos eleitos, José Ferraz, João Nogueira Dias e Luís Tarroso Gomes, a cumprir ações publicitárias.
Caputo Barcelmate, o melhor isolamento para a sua residência.
Pavilhão 29, Parque Industrial da Várzea, Barcelos.
Já está, fica o momento publicitário a abrir este programa desta Junta de Bois, que arranca de uma forma diferente, mas naturalmente homenagear também aqueles que nos seguem nas nossas redes sociais. Bem-vindos aos 3 substitutos dos nossos 3 eleitos, por estarem aqui esta segunda noite para a gravação deste programa, e vamos começar com um tema, meus senhores, incontornável. Houve uma asta pública, Dia dos Namorados, naturalmente que todos vocês abdicaram de uma manhã romântica do Dia dos Namorados para acompanhar uma asta pública de venda do edifício. Eu começo pelo representante do João Nogueira Dias, porque é claramente aquele que é o mais romântico e mais lhe custou para acompanhar esta sessão.
É verdade. Eu estive a acompanhar em streaming.
Muito boa noite também para ti.
Olá, boa noite. Não só a vocês, como a toda... Eu, ao fim de 47 programas, ainda caio nesta. Não só às pessoas que nos ouvem através de 97.5 FM, mas também a toda a diáspora que nos segue através de www.rum.pt. Pode acompanhar os nossos programas em podcast. Pode, inclusivamente, ir ouvir os primeiros programas, comparar com o 47º e ver a porcaria que nós éramos no início e tão bons que nós somos agora.
Barcelmate!
O melhor revestimento, ou melhor, o melhor isolamento para a sua residência. No fundo, é um isolamento que reveste e um revestimento que isola. Portanto, há uma certa versatilidade. Resumindo, eu estive a ver em streaming, a minha primeira palavra vai precisamente para os canais de streaming que investiram milhares de euros, se não mesmo milhões, para transmitir esta asta pública, porque toda a gente sabia que ia ser extremamente concorrida, dadas as dezenas de empresários, de investidores que estavam com interesse em investir. E no fim isto pareceu, nos anos 90, quando os combates do Mike Tyson acabavam ao fim do minuto e 25 segundos, já os casinos não queriam ter lá combates dele porque não rendia, o pessoal já nem queria comprar bilhete, que era para ver um minuto de boxe. Aqui, também, tanta coisa, e no fim não houve combate. E, portanto, a minha primeira palavra é de apoio e de solidariedade para
o investimento feito para esses canais,
para os canais de streaming. Depois, devo dizer que eu vou fazer uma análise completa, como de resto é habitual. Nem outra coisa. Eu vou fazer o pré-asta, o durante-asta e o pós-asta. No pré-asta, destaco as declarações de Ricardo Rio, que disse à Rum que estava confiante numa asta pública participada. E usou da ironia, ele que é uma espécie de essa de Queiroz do nosso burgo, disse que os subscritores da mais recente providência cautelar que visava travar a asta pública enviaram e-mails com questões, assumindo-se como interessados em participar como concorrentes. Ora, se os próprios não foram dissimulados dessa intenção, seguramente que os investidores também não o serão. Ha, ha, ha. Complemento eu. Piada que tem o nosso ideal.
Paletes de investidores.
Fazendo aqui o paralelismo para a discussão sobre o futuro da confiança, eu diria que se um presidente de Câmara não foi dissimulado a comportar-se desta forma, seguramente que qualquer boçal também não o será.
E de paralelismo de paralelo.
Paralelo, exato. Estamos a falar mesmo de material físico.
A nível
de
paralelo. Material Barcelmate.
Pareceu o melhor isolamento.
Para a sua moradia.
Ora, vamos agora ao durante asta. O espaço tornou-se exíguo. O espaço onde aquilo decorreu era exíguo. Porque entre jornalistas, pessoas que foram ver o Luís Tarroso Gomes ao vivo... Esta é a primeira vez que eu me rio de uma coisa que digo, porque continuo a achar que tem imensa piada. Tomando, entre jornalistas, pessoas que foram ver Luís Tarroso Gomes ao vivo, e dois senhores que pensavam que aquilo ia ser uma conferência sobre autoconfiança, não sobrou espaço nenhum para os investidores. Foi uma pena. Dos poucos que conseguiram lá chegar para licitar, ninguém conseguiu licitar pelo seguinte. Quando disseram um montante, ocorreu este diálogo. Quanto? 3.651.121,75€? Não, acho que é 3.651.121,55€. Não, ouviste mal. Eu acho que é 3.651.121,75€. Olha, acho que não. Acho que é 3.651.122,85€. Enquanto não se resolveu isto, passou o tempo para licitar. Basicamente foi só isto. Time Ninguém out. Conseguiu decorar o número. Há quem diga que não houve... Isto, agora vamos ao pós. No pós, nos comentários, estive a ver os comentários, na SIC Notícias, esse pessoal todo.
As reações.
Sim, que comentou,
foram TSF.
O Ribeiro Cristóvão e esse pessoal, David Borges, Joaquim Rita.
Comentário. E o Manuel Serrão.
E o Manuel Serrão a comentarem aos berros se é penalti, isso não é.
Diga-me um investidor.
Diga-me. O Manuel Serrão a dizer: diga-me um investidor.
Diga-me.
E então, os comentários mais recorrentes era que não houve propostas porque a situação do PDM e do PIP não estavam esclarecidas. Eu acrescento que, para além do PDM e do PIP, também não estavam esclarecidas as situações do PDM, do CUC, do PUP, do DIT, do CIT e do LOVE. Se isto tudo tivesse esclarecido, tinha havido licitações. Ora bem, houve também investidores que, posso eu garantir, fiz alguns telefonemas, estão com muitas dúvidas sobre...
Por isso o Rui Pedro Brás.
Sim, sim, estou em condições de garantir que o jogador está por horas. Alguns investidores estão com dúvidas sobre onde devem inserir a memória histórica do edifício.
Até me assustaste agora.
No contexto geral do projeto. Eles querem saber se devem inserir a memória histórica numa dispensa ou num quarto de arrumos. E, portanto, com isto também claro. Não está claro.
Fica
não
difícil,
houve.
Claramente.
Olga Pereira disse que não estava surpreendida com a ausência de licitações porque estava preparado para tudo. Tudo mesmo. Inclusive, a hipótese não nula da fábrica Confiança ser adquirida pelo tio Patinhas num consórcio com os três porquinhos. A próxima asta vai ser a 11 de março. As propostas serão entregues em carta fechada até dia 10 e depois são abertas em sessão pública no dia seguinte. Eu já pensei em enviar uma carta. Não é para licitar, porque eu não tenho 3.651.121,75€. Desta parte só tenho 1,75€ para investir. Mas vou enviar uma carta para enaltecer o Executivo Municipal, agradecer a vida boa que temos em Braga e dizer que tenho os discos todos do Altino Bessa. No final, também, Artur Feio disse que este procedimento de carta fechada retira transparência ao processo. O Executivo Municipal também contactei e já fez saber que discorda desta acusação de Artur Feio, porque não só as cartas serão abertas, como os interessados terão de enviar uma fotografia de corpo inteiro para ser publicada no Facebook do município. Que é para promover tráfego, o pessoal depois marca, mas identifica os teus amigos aqui.
Naturalmente.
E portanto, espero o melhor agora para dia 11, vou estar atento. Entanto, vou redigir a minha carta.
Muito bem, muito obrigado.
Foi um gosto.
Por acompanhares este momento, representante do Luís Torroso Gomes. Não sei se acompanhou ou não, pelo menos o eleito Luís Torroso Gomes estava lá para ser visto pelas pessoas.
Ainda tirou algumas fotos no fim.
Umas selfies.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Uma pessoa educada finalmente aqui neste programa.
É fazer uma introdução como aquela que fazia o Flávio Portugal no tal canal, não sei se lembram, que era aquele comentador do telejornal do tal canal, que dizia, é aquilo que nós chamamos em economia, e neste caso agora falando da asta pública, é aquilo que nós chamamos em economia no mundo financeiro, uma asta púdica. Na verdade, toda a gente se acanhou, não é? Como souberam. Mas a maior surpresa nem foi essa, foi a reação de Ricardo Rio a isso, quando lhe perguntaram, então o que é que vai fazer agora que ninguém quer comprar? Vou vender. Pela 20ª vez disse que vai vender, a tudo que se foi dizendo ao longo do tempo, então agora vai ser património cultural, vou vender. Bem, agora há uma providência cultural, vou vender. Portanto, a resposta tem sido sempre, invariavelmente, vou vender. E isto, para fazer sempre uma análise psicológica ou histórica, que é tentar perceber isto de quem nasceu nos anos 70, como eu, e tentar perceber como é que uma pessoa dos anos 70, porque é que há esta teimosia.
1870.
Sim.
E eu lembrei-me, e para vocês vai ser difícil de entender, mas na altura os brinquedos que tínhamos não tinham interação, portanto os brinquedos eram muito simples. Tinham mecanismos muito, muito simples, não havia o que há agora com apps e não sei o quê, e os bonecos respondem e andam para trás e para a frente e não sei o quê, não havia nada disso. Os bonecos eram mesmo muito simples com os bonecos com que brincávamos. E a maioria deles até vinha de Espanha, nem sequer havia cá, bonecos. Tínhamos que ir buscá-los a Espanha.
Estou a compreender.
Sim.
Estou a perceber.
Ele corta inglês, não é?
Sim, claro.
Onde íamos cá não havia praticamente nada. Sim. Havia os sete anões só. E, e lembro que houve uma altura que começaram a aparecer aqueles primeiros brinquedos que falavam. Falavam à moda dos anos 80, não é? Portanto, e eu lembro que a minha irmã tinha um desses e eu, o que achava piada era desmontar o boneco para ver como é que aquilo era por dentro. Então entretive-me a desmontar um desses e descobri que aquilo era um sistema completamente analógico, tinha a pilha, tinha uma célula fotoelétrica que detectava as mudanças de ambiente, que no fundo era, via só, detectava só se via, se mudava a luz ou não, só isso, e depois tinha uma espécie de giradiscos pequenino, com um mini disco do tamanho de uma moeda e uma agulha, que rodava o disco quando acionava, quando mudava o ambiente, e repetia duas ou três frases. E eu tive a imaginar, pá, se calhar o Ricardo Rio recebeu um desses com de Espanha, mas com o disco quitado, não é? Eu estou a imaginar o dele a dizer, mamá, património, os quiero. E depois, comprar e luego vender. Mamá, património, os quiero, comprar e luego vender. Estou a imaginá-la brincar com um destes, e pronto, isto fica, não é, no ouvido, não é? E é natural que agora seja aquela reação tipo Pavlov, não é? Houve, não sei o que, confiança, vender. Logo.
Obrigado, representante do Luís Tarroso Gomes, por nos recordares também estes tempos de infância desses discos. Representante José Ferraz, muito boa noite.
Olá, muito boa noite a todos, vocês principalmente, que estão aqui ao meu lado. Eu também na altura, nós já não nasci nos anos 70, mas lembro-me que na altura havia, mais tarde havia outro boneco desses que até dizia, não podes vender, és muito temprano, não era? Era porque não, que era temprano em espanhol é cedo, não sei se vocês sabem. Ora bem... relativamente a esta questão da confiança...
O povo Jorge ressentiu-se.
Exatamente. Foi.
Sim.
Foi.
Era. Uma palavra também para o povo Jorge.
Sim, que... solidariedade.
Jeito de homenagem também.
Ora bem, relativamente a esta questão da confiança, só tenho uma palavra de solidariedade para com o nosso Presidente da Câmara, porque andaram a gozar com ele, eu não gosto que isso aconteça, não é? Porque andaram centenas de investidores nacionais e estrangeiros até que estavam interessados, não é? E depois ele faz aquela má figura de chegar à hora da verdade e eles nenhuma proposta fizeram. Portanto, não admito que gozem com o Presidente da Câmara de Braga assim. Gostei também do facto de se ter escolhido a modalidade de carta fechada, porque como o Luís disse, isto acaba por ser uma hasta púdica, e já sabemos que em carta fechada as coisas podem ser mais recatadas, consegue-se Sim. fazer as coisas de uma maneira mais recatada, e provavelmente este promotor será virgem nestas coisas, de certeza, não é? Não gosta de estar assim exposto, de ver a sua privacidade invadida. Era isto.
Muito bem, muito obrigado, representante do José Ferraz, por também aludires a este tema, e deixem-me rapidamente passar para o segundo tema, que diz respeito a uma entrevista, uma grande entrevista do arcebispo Dom Jorge Ortiga, concedida à RUM ao longo da última semana ao programa Campos Verbal. Ora, dessa entrevista saíram algumas notícias, duas delas que o representante do José Ferraz gostaria particularmente de abordar. Uma delas diz respeito à eutanásia, outra à relação, não sei a qual é que ele se refere, à relação da Igreja com a Câmara Municipal de Braga, não estou a ver em que ponto é que há
a Câmara, atenção, que a Câmara está um bocado limitada no tipo de relações que pode ter. A Igreja, aliás, peço pois, desculpa. A Câmara não, porque Câmara connosco tem toda a espécie de relações. À bruta até às vezes. Ora bem, eu estive atento a essas duas à entrevista que o arcebispo Jorge Ortiga deu aqui ao Campos Verbal da RUM, e relativamente a esses dois temas, tomei aqui umas notas que me parecem importantes destacar relativamente à opinião dele. Mas em primeiro lugar quero chamar a atenção para que ouçam a entrevista, porque o Dom Jorge Ortiga tem uma característica que é o como o portanto está para o Jerónimo de Sousa, portanto tu, o Dom Jorge Ortiga ou não é.
Pois é, não é?
Eu julgo que deve ter a ver qualquer coisa com a Arca de Noé.
Não é.
A Arca de Noé, portanto, é um episódio bíblico da Arca de Noé, e provavelmente o Dom Jorge Ortiga está o Noé vem daí. Quanto à questão da eutanásia, há uma frase do Dom Jorge Ortiga que me parece importante destacar, que diz ele que a sociedade deve pensar, ter opinião própria e não deixar-se conduzir por dois ou três. No 25 de Abril, a expressão mais usada era a carneirada, e hoje parece-me que é precisamente isso, sobretudo nos partidos. É, isto vindo de um membro de uma organização que se refere aos seus fiéis como cordeiros de Deus ou rebanho, é das melhores tiradas humorísticas de sempre, não é? A não ser que o Dom Jorge Ortigó que esteja a dizer é que deixar-se conduzir por dois ou três é mau porque são demais. Tem de ser só por um, não é? Preferência um que dê conselhos sobre casamentos mas não possa casar, ou que dê conselhos sobre a sexualidade mas não possa ter relações sexuais. Eu não disse que não tenha, notem, disse que não possa ter.
Exato.
Um que não acredite na vida depois da morte, mas que ou queira obrigar a malta a ficar cá a curtir uma vida de hotel espetacular, uma vida de sofrimento numa cama de hospital, assim, portanto, é um pastor que seja assim coerente. Depois, esta questão da eutanásia, diz Dom Jorge, diz que a Igreja está preparada para tudo, o que me leva a crer que se calhar o Dom Jorge acha que isto pode haver terceiros a meter os papéis para a eutanásia, dizendo, os sobrinhos e os afilhados dos padres começam todos a meter os papéis para a eutanásia deles. E a preocupação às tantas é esta. Diz ele ainda que isto é uma rampa deslizante, abrimos a porta, isto é uma coisa atrás da outra, e daqui a algum tempo a vida humana, a dignidade que tem, perde-a por completo. Diz ele que as pessoas, depois de uma realidade, querem muitíssimo mais. E aqui, de facto, é importante o humanismo, por um lado, e a preocupação de Jorge Ortiga com aquelas pessoas que, de forma egoísta, não abraçam a graça que Deus nosso Senhor lhes deu de viver como um legume numa cama de hotel. De hotel, não de hospital. Eu hoje estou a com o hotel. É um hospital. E,
hotel, portanto, materiais?
E, portanto, diz o Dom Jorge Ortiga que essas pessoas vão querer sempre mais. E eu percebo, porque assim, a morte começa por ser medicamente assistida, mas já sabe como é que isto é, como é que nos jantares de grupo. Começa por ser o médico a assistir, depois diz, opá, dá para levar o meu primo. E, depois, e a namorada pode vir, portanto, é preciso não deixar as pessoas avançar, que as pessoas dá-se o dedo, elas querem logo a mão. E depois, finalmente, relativamente à questão da relação da Câmara com a Igreja. Dom Jorge Ortiga, o que diz é que há necessidade de colaborar com a Câmara e empenhar-se na verdadeira cultura da cidade. E há aqui duas relações importantes. A primeira é que Dom Jorge diz que a Igreja nunca pediu apoio à Câmara, o que significa que coisas como a limpeza da mata e a construção do Parque Infantil de Bom Jesus, as centenas de milhares de euros para reabilitar adros da Igreja, os milhões que vão ser gastos a reabilitar o São Geraldo, a licença do Continente nas oficinas de São José e etc., foram tudo ideias que partiram do Executivo. A Igreja não pediu nada e o Executivo deu. E ainda há quem diga que a Igreja é que faz caridade, não é? Depois disto tudo. A segunda revelação...
É dar e receber.
Exato. A segunda revelação, que isto é como aos segredos de Fátima, que o Dom Jorge Ortiga faz, é que a Igreja está empenhada na verdadeira cultura, que é essa a expressão que ele utiliza. Eu tenho pena que ele não tenha concretizado o que é essa verdadeira cultura, porque normalmente é em regimes um bocado diferentes do nosso, é que se costuma utilizar...
É qualquer coisa de arte.
Exato. Ele diz isso, a certa altura ele diz que o São Geraldo, eu disse ao Presidente da Câmara, olha, aluga aquilo e faça qualquer coisa lá da arte para calar aqueles chatos que andam aí a falar. Portanto,
não deixa fazer nada.
E achei engraçado ainda, finalmente, que o Arcebispo não se recorde do valor que a Igreja está a receber da Câmara, da renda do São Geraldo, não se lembrava, são 12 mil euros, ele nem me lembro, e sabe que eu não ligo muito a essas coisas, de facto, não, porque não precisa, não é? Portanto, é isto.
Representante do Luís Tarroso Gomes, antes de mais, obrigado ao representante do José Ferraz, agora sim.
É natural que não se recorde, porque é um valor alto, não é? E é um valor fora do comum, e portanto é natural que não se recorde, porque são 12 mil pelo São Geraldo, não é?
Sim.
Mas o São Geraldo tinha uma parte que foi autonomizada, que é o Pé Alado, e são mais 6.500 pelo Pé Alado, portanto são 18.500 pelos dois edifícios, que antes eram o Cinema São Geraldo, e nos quais a Câmara vai fazer obras pelo menos de 4,5 milhões, portanto. Epá, eu sei que é chato depois também comparar com outras cidades aqui ao lado e é injusto até porque é só para aí o 20º destino europeu, que é o Porto. E comparar com o Cinema Batalha, que também a Câmara arrendou, vai fazer obras de 3,9 milhões e arrendou por uns míseros 10 mil euros, não é? Portanto, aqui se percebe que de facto é natural que o Arcebispo não se lembra do valor, não é? Isto é... Uma pessoa quando fala assim destes valores, depois já não consegue.
Ainda por cima Braga, que é um sítio que até conseguiu não ser afetada por aquele boom no mercado imobiliário, não é? Pelos vistos, como vimos agora,
sim,
por questão do preço, exatamente, está imune ao aumento do preço imobiliário. Portanto, é esquisito que seja assim,
sim,
não é?
E o Porto é que se calhar estagnou, não é?
Exato,
e,
o Porto.
Portanto, não tem...
Não se ouve falar.
As rendas ainda têm rendas de há 20 anos, não sei, deve ser isso.
Acho que pagaram agora um artigo qualquer no Financial Times, o Porto. Fez um suplemento patrocinado para tentar ver se consegue ultrapassar a Braga.
Muito bem, obrigado, representante do João Nogueira Dias, sobre esta entrevista, não é?
Sobre nesta entrevista, não é? Eu gostaria.
Leste?
Não é?
Li, ouvi e gravei os melhores momentos,
não é?
Não é? Gostaria de deter-me. Sobre as declarações, só uma curta declaração, que é a história dos 2 ou 3, isto não pode ser por 2 ou 3.
Exatamente.
Concordo, Sr. Arcebispo, isto de facto, há muitas pessoas afetas à Igreja, inclusivamente, que andam desde 1974 a dizer que este sistema de haver 230 pessoas que nós escolhemos e que depois decidem por nós é uma chatice muito grande, e isto da liberdade é uma coisa que faz barulho e incomoda, quer dizer, esta malta agora tem opinião sobre as coisas e pensa, então, e lês deputados, quer dizer, Sr. Arcebispo, eu concordo consigo com a decadência, eu tentei também ter uma audiência com o Sr. Arcebispo,
não é?
Para preparar este programa, mas disseram-me que naquele dia não dava porque ia decorrer um auto de fé. Eu até na altura estava lá na recepção e disse, mas está aqui um cheiro a queimado. Ele está lá atrás a arder um senhor que disse que a Terra girava em torno do Sol. E então o senhor disse que a Terra girava em torno do Sol.
Uma queimada.
E fez uma queimada.
Ainda por cima fora da época das queimadas.
Fora
mais
da época
grave,
das queimadas.
Não?
É que não só é chato estar a queimar pessoas, como
pode
fora
é perigoso.
E não sei se avisaram os bombeiros.
Fica o cheiro depois fica. Também.
Sim.
E o MCPC diz que não se pode.
Pois é.
O centro histórico não se pode. Era, foi aqui no centro?
Foi.
Não se pode.
Uma nova das coisas proibidas de centro.
Das queimadas com C.
Das queimadas.
Das ceimadas.
E portanto, tenho pena não ter conseguido recolher mais declarações, mas sim, é uma chatice que de facto isto sejam 2 ou 2, não é 2 ou 3, é 230 a decidir.
Portanto, é dia e noite mesmo.
Isto, a democracia representativa é de facto uma chatice muito grande e a Igreja tem que aprender a lidar. Estou com eles nessa luta.
Muito bem, um abraço então para sim. O Dom José Ortiga,
na parte do Romano.
Ora bem, falaram há pouco de uma publicação do Financial Times, mas é importante dar os louros à cidade de Braga, porque foi distinguida como a cidade, sétima cidade, que melhor capta investimento estrangeiro. É uma cidade de futuro, como alguns, eu ia dizer órgãos de comunicação social, mas como alguém disse. Ora bem, o que é que aconteceu aqui? Houve uma série de personalidades ligadas a alguns partidos e não só, que com natural dor de cotovelo levantaram aqui dúvidas sobre os critérios adotados por esta publicação para atribuir este sétimo lugar. Naturalmente que sabemos que esta classificação para Braga é tudo é transparente, naturalmente,
claro,
por aquilo que tudo aconteceu, e vivemos na cidade, respiramos na cidade e percebemos que a cidade capta investimento estrangeiro.
Designadamente de Capotos, Barcelmate.
O melhor isolamento para a sua residência.
Pavilhão 29, Bárzia, Barcelos.
Este foi o momento de publicidade. Cada
Mas atenção.
Cada um com os seus recursos.
Exato.
Os do Financial Times, nós...
Nós não estamos aqui a falar desta marca porque houve qualquer tipo de patrocínio. É porque nós temos critérios rigorosos,
claro,
à semelhança do que acontece com o Financial Times e decidimos.
E foi a marca que nos escolheu, no fundo.
Sim, no fundo, a marca que nos escolheu.
Contactou-nos.
Muito bem. Representante do João Nogueira Dias, que critérios é que são estes que toda a gente não? Algumas pessoas andaram aqui a duvidar desta classificação.
São critérios de 5. Vou fazer agora de Marcos Mendes. Por 5 razões.
Espera aí que vou-me levantar, vou-me embora.
Subdividem em.
São 5 razões que subdividem em 18 alíneas, subdividem em 4 pontos, que levaram o Financial Times, depois de uma pesquisa aturada e de uma decisão ponderada.
Imaturada?
Imaturada também. Depois depende do tempo de maturação.
Sim.
A colocar Braga neste ranking de espetacularidade, no fundo que é isso. Estudando estar aqui também a amassar os nossos ouvintes. Eu já uma vez nesse programa disse rá, porque falar também está muito.
Está no ranking.
Está sobrevalorizado.
Fez é um ranking, no fundo, de cidades espetaculares até 200 mil habitantes e Braga apareceu. Ora, o primeiro critério tem a ver com a capacidade de captar investimento e. Concluiu o Financial Times que Braga teve capacidade para captar 12 milhões de euros da banca para requalificar escolas e pavimentar ruas. Logo aí, a autarquia, grande capacidade de captar investimento, só da banca foram 12 milhões agora recentemente para pavimentar. Depois, o Financial Times também chegou à conclusão de que Braga tem capacidade para investir, nomeadamente 30 mil euros para uma publicação patrocinada no seu suplemento. E, portanto, uma cidade dinâmica...
Foi um teste.
Aquilo é um teste de stress, no fundo. Depois,
um teste de stress.
Braga é uma cidade... Terceiro ponto. Braga é uma cidade com uma fortíssima aposta no mercado, nomeadamente no mercado municipal. Tem uma obra que foi orçada em 4 milhões e meio e já vai em 6. Portanto, aí é uma cidade que aposta no mercado. Depois... ainda no capítulo de atrair investimentos, o Financial Times percebeu que Braga consegue atrair investimento em diversos campos. Por exemplo, a Câmara conseguiu atrair dezenas de investidores para comprar a confiança, o estádio municipal e um aquecedor a óleo que está no LX. Bom preço, devo já dizer que eu licitei, é um aquecedor a óleo, está a muito bom, 4.500 watts, aquilo gasta pouco e está a muito bom preço. E portanto, também aí a Câmara em diversos campos.
E se calhar não será da igreja, não dá para arrendar esse.
Não sei, mas é ligar ao Dom Jorge Otiga,
num dia
que não haja auto de fé, é ligar ao Dom, não é?
Está aqui um bom exemplo de algo que é propriedade do município que tem um licitador, que és tu neste caso.
Exatamente. Já tem mais do que os outros.
Exatamente. Portanto, fiz história. Outro dos critérios foi a forma como a autarquia dinamiza a atuação empresarial e, mais do que isso, como se relaciona com as empresas. Enquanto que outras autarquias apostam numa relação formal e burocrática com as empresas, Braga não se coíbe de enviar o seu presidente a conferências e centros empresariais, bem como a inaugurações de pastelarias, salões de belezas e supermercados. Portanto, logo aí, uma grande versatilidade.
Cobre um espectro alargado.
Por todas estas razões, acho que é...
Está em cima da economia.
Está em cima, ele está lá.
Está lá.
E, portanto, por todas estas razões é perfeitamente compreensível, e outra coisa, não seria de esperar, que o Financial Times colocasse Braga num ranking de espetacularidade. Claro. Portanto, essa azia que o nosso presidente deu contra nas redes sociais faz sentido, porque, de facto, são acusações de pessoas que só querem o mal desta cidade. Porque, de facto, isto estão aqui os critérios. Tenho que andar eu a investigar. Ninguém faz isto.
Em defesa.
Estão aqui os critérios que demonstram que nós somos espetaculares.
Também recebeste por isso.
Sim. Neste caso, o não da Barcel Mat. Caputo Barcel Mat. O melhor isolamento para a sua residência.
Muito bem. Muito obrigado. Representante do José Ferraz, com quem então Braga fica aqui no primeiro a partir do sexto lugar neste ranking.
É mas atenção que não é... É um sétimo lugar, mas é um sétimo lugar que não é um sétimo lugar qualquer, porque ficamos à frente de Nicósia, por exemplo, no Chipre, e só ficamos atrás da quarta maior cidade da Hungria, Miskolc, por exemplo, e da terceira maior cidade da Sérvia, Nis.
Sim.
Nis. Ora, é os cavaleiros, exatamente, os cavaleiros que dizem Nis.
Precisado será dizer que nós ficámos nesse ranking porque não ficámos a coçar a Nicósia. Tá bom, pede desculpa.
Exato. Ok, vamos agora introduzir um bocado de seriedade no tema.
Este foi o momento para decidir pelos malucos do riso.
Ora bem, não, eu também me detive nos critérios e estive a analisar com cuidado e, curiosamente, esta publicação do Financial Times tinha vários rankings diferentes que analisavam diferentes aspectos das cidades e curiosamente esta categoria em que Braga foi destacada era a única que assentava em candidaturas que eram enviadas pelas câmaras. Era carta fechada. Deve ser coincidência, com toda a certeza, que Braga tenha ficado destacada neste ranking que impunha que as cidades enviassem a sua candidatura, que não era escolhido pelo próprio Financial Times, os concorrentes, mas pronto. Eu do artigo que saiu relativamente a Braga, que era um artigo que o Presidente da Câmara já fez questão de esclarecer que não tinha, a Câmara não tinha nada a ver com ele, porque de facto o patrocínio era da Invest Braga, portanto a Câmara não tem nada a ver, foi Invest Braga, obviamente.
Sim. Dentro da sua liberdade.
Exatamente.
De contratar.
Até porque o CEO, o administrador da Invest Braga, não tem nada a ver com o Presidente da Câmara de Braga. Nem, acho que nem se conhece, nem se falam, nem se falam sequer. Aquilo é um mau ambiente entre os dois. Ora bem, eu dizia nesse artigo que antes a cidade de Braga usava a marca registada Made in Braga, isto está em inglês, eu estou a traduzir uma tradução livre, e agora isso mudou para desenhado em Braga e a frase inventada em Braga é cada vez utilizada mais, com mais frequência. E é, porque isto, traduzindo isto para uma linguagem mais simples, aquilo que eles querem dizer é que antes ainda se fazia qualquer coisa, não é? Portanto, Made in Braga, e agora aposta-se mais ou em desenhos, por exemplo, o Parque das Sete Fontes, já vi vários desenhos diferentes daquilo, desenhos temos visto muitos, em termos de parque em si, não há grande coisa, mas pronto, temos visto bastante desenhos, que é o total design de Braga.
Para não falar da Francisco Sainz.
Exatamente, a Francisco Sainz tem tido vários desenhos,
é um desenho,
exatamente. E também há o Invento de Braga, que é as inovações que este executivo trouxe para novas formas de fazer as coisas, portanto, doar bens públicos a privados e fazer obras em propriedades privadas da Igreja, designadamente, ou mesmo estas interpretações maleáveis do PDM e dos autopips ou dos pips na mão, como o representante Luís Tarroso Gomes disse. Portanto, é de facto verdade. Antes falava-se feito em Braga, mas agora é mais desenhado e mais inventado em Braga, de facto é.
Muito obrigado, representante do Luís Torroso Gomes.
É o improvisado em Braga, não é? Congeminado em Braga.
Exato, congeminado em Braga.
E, não, é só, eu gosto destas referências, gostei de saber que foi uma candidatura, porque no artigo, no tal artigo patrocinado, faz também referência a outro ranking, que é o da segundo melhor destino em 2019, não é? Portanto, e diz que foi considerado, mais uma vez surpresa,
sim,
não é?
Claro.
Já o Financial Times foi uma surpresa,
sim.
Também este segundo destino, melhor destino, foi uma surpresa também. E, portanto, é bom que as coisas se liguem, não é? Que
sim, exatamente.
Patrocina um artigo para dizer que olha que eu no outro artigo que também patrocinei fui reconhecido, portanto isto depois às tantas já ninguém sabe, não é?
Aliás, esse prémio julgo que a Câmara, o segundo melhor destino europeu, a Câmara ficou tão impressionada com a organização do prémio que até depois contratou o administrador da empresa que deu o prémio para fazer uns sites e assim. Acho que eles que trabalharam tão bem
porque
até
gostou.
O contrataram, gostou tanto do trabalho dele que até lhe pagaram depois.
Era jeitozinho.
Tinha muito talento.
Muito bem, muito obrigado, meus senhores, por abordarem aqui esta publicação paga, patrocinada, que alguns levantaram dúvidas, mas não há dúvidas nenhumas que isto, naturalmente, que Braga é a sétima maior cidade do mundo a nível de captação de investimentos.
Eu acho que eles têm razão numa coisa, esqueci-me de dizer isso, é que se calhar, quando o Ricardo ri, se não foi nada pago, não é que isto é uma vergonha a oposição andar a dizer isso, e as pessoas, não, é que
não venderam a confiança.
Os gajos do Financial Times estão a arder, não é?
Exato.
Não é?
Mas ter o Financial Times à perna. Vai ser aquele responsável da Câmara mandar um mail. O Financial Times vai publicar o mail que a Câmara lhe vai responder a dizer que ainda não venderam a confiança.
I'm very sorry. Confiança not sell.
Ora bem, há pouco o representante do João Nogueira Dias já tocou aqui ao de leve no assunto do mercado municipal.
Eu nem sempre toco ao de leve, às vezes. Toco de forma mais...
Tocas ferrinhos também. Vamos olhar também aqui ao de leve também sobre este tema. O mercado municipal, bem aqui ao lado, até porque estamos a gravar novamente nos estúdios, novos estúdios da RUM, aqui ao lado o mercado municipal, as obras do mercado derraparam. Ou seja, temos aqui mais uma derrapagem, representante do José Ferraz sobre isto.
Eu sobre isto tenho uma nota bastante rápida porque apreciei mais uma reação do nosso executivo, particularmente do Presidente da Câmara, que perante essa derrapagem disse que qualquer coisa como os limites do agravamento de custos estão dentro das balizas legais e não há aqui nenhuma derrapagem para lá daquilo que poderia ser considerado aceitável. Parece, eu quando ouvi isto parecia o Matrix a desviar-se das balas, não é?
Yes.
Ele a desviar-se das palavras proibidas, quer dizer, no fundo o que ele quer dizer é está a derrapar, mas vocês já estão habituados, basicamente, é tanto que querem agora. Ele até disse o seguinte, conseguiu dizer que o Teatro Circo custou o dobro do previsto e ninguém criticou essa derrapagem. É até uma boa resposta para dar aos fornecedores, ao Financial Times, por exemplo. Assim, não pagaram a publicação patrocinada, pá, ainda não vendemos a confiança. Gás, então, mas ouvi dizer que vais gastar 6 milhões no mercado. E ele, e tu queixaste quando foi Teatro Circo? Queixaste quando demos os tocantes ao Braga? Queixaste quando fizemos obras nos prédios da igreja? Queixaste quando arrendamos o edifício do castelo? Então cala-te, não é? É que não te queixaste, agora cala-te. E era isto.
Muito bem, não sei se sobre o mercado, sobre este drift, esta derrapagem, alguém tem alguma coisa a acrescentar?
Bom, eu gostaria de dizer que enquanto que o preço dos víveres que são lá comercializados não derrapar, por mim está tudo bem. Porque, de facto, considerando estas palavras sábias do nosso ídolo, é uma derrapagem que está dentro das balizas.
Rapaz.
E para mim, quando está dentro das balizas, é golo. E golo é bom. Eu gosto de futebol.
E no fundo,
golo é magia.
Igual é magia, eu adoro futebol.
Até porque, no fundo, isto é como o slalom gigante, não é do ski. As obras têm de passar nas balizas.
Tem que passar nas balizinhas.
Se contenha na baliza, está bom.
E portanto, desde que o preço da couve tronchuda
não saia daquela balizinha
e da maçã da alcobaça, que é bem boa, passando a publicidade. Passando a publicidade, porque a publicidade neste programa está reservada para o Caputo Barcelo Mate, o melhor isolamento para a sua residência.
Várzea, Barcelo.
Não deixe de contactar. Por mim está tudo bem, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, eu, por esta intervenção.
Por este bocadinho também.
Isso é inventado em Braga, é bom, não é?
Portanto, sim.
Se o drift é daqui,
exatamente.
É bom.
É.
Concordo.
Drift não é made em Braga, mas é promovido aqui em Braga. Muito bem, hoje agora é sobre a gala do Sporting de Braga. Alguém esteve lá? Não sei se estiveram ou não.
Eu não fui convidado, naturalmente. Não fui o único, pelos vistos. Não fui o único e foi disso que se falou. Eu... não sei se vocês sabem o que é que aconteceu, foi uma nadadora do Braga, que se chama Tamil Olub, que já obteve inclusivamente os mínimos para os Jogos Olímpicos de Tóquio, e que, sendo entrevistada nessa gala, quando lhe perguntaram se o Sporting de Braga estava a atribuir importância às modalidades, se sentia o reconhecimento, ela foi forçada a dizer que, de facto, que não tinha sido convidada para a gala e que estava na gala na condição de acompanhante de um colega que tinha sido convidado. Portanto, acabou por demonstrar a importância que o Sporting Clube de Braga atribui a tudo o que não seja futebol, não é? E particularmente às modalidades que estão integradas no projeto olímpico. É uma forma bonita do Braga agradecer o empenho de atletas que, apesar de serem dos melhores do mundo nas suas modalidades, são obrigados a trabalhar diariamente noutros sítios para sustentar as carreiras e a estudar, a grande parte deles também são estudantes, porque não têm apoio financeiro do clube. E particularmente esta malta da natação não tem tido sorte, porque em tempos a Câmara Municipal de Braga disse-lhes que iam ter uma piscina olímpica, não sei se vocês se lembram disso,
sim.
Não sei se já foi há algum tempo. Até parece que se enterrou lá 8 milhões de euros dos nossos. E depois, quando a Câmara mudou de mãos, como este executivo é mais virado para a iniciativa privada, pensou: está a ganhar pó, já que vamos oferecer uns terrenos, mais vale dar também a piscina ao Braga, não é? Vai e tudo. E a malta do Braga deve ter pensado: porreiro, vamos ter uma piscina olímpica para treinar. Finalmente, agora, se nós já conseguimos mínimos olímpicos sem ter piscina, exatamente, imagina com piscina. Só que o que é que acontece? Não, o Braga, afinal, vai construir um pavilhão para ginástica. Aliás, ficou célebre aquela declaração. Ginástica? Qual ginástica, não é? Do António Salvador. E portanto.
Bernardo Chu.
E portanto, eu queria dar os parabéns aos atletas das modalidades do Sporting Clube de Braga, particularmente à Tamil Olub, por ter tido a coragem de fazer as declarações e por ter conseguido os mínimos olímpicos apesar de treinar na banheira, porque aparentemente em Braga piscinas olímpicas não vai tão cedo, não vai haver. Era isto.
Muito bem, este foi o momento Praça do Município.
Aqui sim, 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 foi com mais seriedade.
O momento Assembleia Municipal.
Exatamente.
Não sei se os restantes comentadores querem participar neste momento de Praça do Município, que se não andam por encerrada esta...
Rapidamente
dizia eu que dou por encerrada esta 17ª
temporada
da Junta de Boys, que regressa daqui a 15 dias. Obrigado, meus senhores, por trazerem aqui estes temas da atualidade de todos nós. Nós regressamos então de hoje a 15 dias para uma nova Junta de Boys. Essa será a 48, mas até lá continuaremos, como sempre, na nossa página no Facebook, onde poderão acompanhar o dia-a-dia desta Junta de Boys. Um abraço a todos, tenham então uma excelente semana. Até lá. Boys. Boys. Boys.